Salve, galera. Bom, vou responder mais algumas perguntas aqui. Vamos ver. Bom, como eu vou gravar uma chamada pro YouTube também, vou falar aqui sobre os orixás. Cadê? Quem que perguntou? O Igor perguntou. Vou falar sobre a questão do Noé também. Se é albino, né? São dois temas interessantes aí, não tem nada a ver um com o outro. Mas aí eu vou colocar lá na chamada do YouTube pra trazer a galera pro portal, né? Os orixás, a gente sabe que. Já comentei algumas coisas aqui, não sei se tá por aqui no site, né? Ou foi algum canal perdido aí. Mas eles são. Eles têm uma relação ali direta com os deuses, né? A interpretação quântica seria essa, né? Tanto que são 12 os principais aqui no Brasil, principalmente, né? Claro, tem infinitas divindades ali, que são os degradês, né? Mas, tanto que a Umbanda, a Igreja Católica, resume em 12 santos, né? Até eles linkam com os 12 da Umbanda, de algumas outras vertentes ali, já porque eles veem que os demais acabam sendo vertentes de alguns outros, né? Que são, de fato, desdobramentos binários, desse infinito quântico, né? Que são os ângulos ali de 7 barra 12, né? Então, se você for ver ali, é um desdobramento dos orixás. Você vai encontrar Olorun, né? Até parece Órion, né? O nome, né? Como Deus, né? Como pai de Oxalá, né? Que tem essa conexão com Lúcifer, né? Você encontra até uma passagem interessante, assim, de Oxalá, porque quando ele vai para criar a Terra, ele não quer prestar honras, né? Sacrifícios ao Exu, né? Que é o outro lado dele mesmo, né? Já é o encontro de Alfa e Ômega, assim. O Banda não explica assim, mas vocês, se forem ler os contos dele, vocês vão entender, né? Em quinta dimensão. Mas vocês vão ver que aí Exu faz ele ficar com muita sede, né? Por quê? Porque eles ficam definhando no mesmo momento, já que ele não entregou nada, ele não teve uma troca, né? Porque ele não tinha humildade ainda, né? Ah, inclusive, até uma outra pergunta aqui sobre humildade, posso até explicar aqui também, hoje, de repente, se der tempo. Mas tem a ver com isso, né? Eu vou até explicar agora, porque já é até parte do caminho. Que é a humildade, deixa eu ver quem perguntou aqui. O Reinaldo Matar Neto. Sobre a humildade, se ela não é a melhor das virtudes e por quê? Então, até cabe aqui porque eu comentei que ela dela ser sobre a sobre ela a humildade ser a melhor das virtudes porque ela é justamente o oposto do defeito pior, né, mais pesado, que é o orgulho, né, o de Lúcifer aí, o último. E com a humildade você consegue todos os outros atributos, todas as outras qualidades, né? E com todas as outras qualidades você não consegue necessariamente a humildade, né? E sem humildade você perde todas elas, você mata todas elas. A falta de gratidão, né, a falta da entrega é o pior defeito. Porque se você se opõe ao amor e à honra, pelo menos você está dando contraste, está fazendo amor e honra brilhar. Se é o injusto, é melhor isso do que você abusar, né, do amor e da honra. Você ser um ingrato, porque você não tem humildade de ser menor que alguém que te ajudou, que te apoiou, que te ensina. Você quer ser tudo, você quer não precisar de ninguém, você não quer aceitar isso. Aí você consome tudo isso, você parasita tudo isso. Você faz o amor não vale a pena, a honra não vale a pena, você não faz nenhuma das qualidades vale a pena, né? O cara que é generoso diante do ingrato, diante do desumilde, ele não quer mais ser generoso, né? Então, quer dizer, é pior o ingrato do que aquele que é mesquinho, que é avarento. Porque o generoso diante do avarento quer ser mais generoso ainda, porque ele vê o quão ruim é ser avarento. Quão ruim é ser egoísta. Agora, diante do ingrato, aí ele concorda com o avarento. Aí ele quer ser o contrário, né? Então, a desumildade é muito perigosa. A ingratidão, né? Por isso que Napoleão não, sempre desprezou a ingratidão, porque ele já percebia ali como isso mata todas as outras qualidades, né? Então, você vê aqui, até aqui, ó, nesse conto que a gente está falando aqui de Oxalá, quando ele chega diante dele mesmo ali, que é um outro ponto, né? Quando ele vai construir o mundo, só tem o contrário, Exu. Ele segura ali, né, a comunicação entre os mundos, né? Ele fiscaliza a comunicação entre os mundos, né? O contorno dos giros. Porque já é o próprio ponto luciferiano, né? O vermelho e azul se encontrando, sendo violeta no filho ali. Então, aí o Exu fica incomodado com a desumildade, né? De Oxalá. E faz ele sentir muita sede. Aí ele vai e se embebeda, né? Com um vinho que eles tiravam do cacto, um licor, né? Como é um conto que vem da África, ali eles têm aquelas relações ali, né? Mas ele fica bêbado ali porque, ou seja, ele se desnorteia, ele perde as referências, porque ele não soube lidar com ele mesmo, não soube dividir as perspectivas, não teve humildade, né? Então, aí você percebe que. Aí essa outra parte de Oxalá, né? Algumas traduções falam que é homem, mas a maioria vai te falar que é mulher, né? Que é Odudua, Odudana, o nome, mais ou menos assim. Odudua. Odudua, né? Você vai ver que. Esse ponto aí vai que aproveitar que o Oxalá tá bêbado lá e vai querer criar o mundo no lugar dele, né? Chega em Olorun, né? No Deus. E fala, ele tá bêbado lá, né? Então deixa que eu vou criar o mundo, vai na frente dele criar, né? Aí já tem essa disputa, aí você já começa a enxergar, né? Lilith, a disputa com o primeiro homem ali, né? Você consegue ler tudo em quinta dimensão, porque já é a consciência se posicionando, né? Fica tudo parecido os contos, né? Aí ela vai e cria, né? Aí quando o Oxalá acorda, ele fica bravo, vai lá, né? Quando um perguntar, falar. Aí Deus também tá bravo, né? Falou, pô, você se embebedou? E aí, tanto que até recebe a punição de não poder beber mais, né? Diante dos rituais lá, tem uns dobramentos assim, né? Nos rituais deles. Aí ele vai e Deus fala, ok, então vai lá, você vai criar o ser humano, né? Agora. Aí o Oxalá vai, tenta de vento, mas passa rápido, né? De terra fica travado, de madeira. Ele tenta usar os elementos, mas tudo volta para ele mesmo, né? Então ele tem que estender a consciência, ampliar a consciência. E ele encontra uma outra orixá, né? Que é a Nana, né? Já tem uma conexão também com os indianos, né? Um desdobramento também nosso, que tem a ver com as Três Marias. Aí com o barro, com a lama dessa Nana, ó, de novo a terra aí, né? Lembra? Lilith, Eva, sendo criada do barro. Só tem um barro porque já tem um abstrato que deu a volta contrária, né? Então você vê, é um tipo de traição que a Lilith fez, né? E essa Odudu, ao contrário de Oxalá também, né? E aí graças a isso gera Eva, né? Que é quem fica, quem pode, quem entende a dor de ter ido pro lado contrário. Aí já gera um outro ponto ali. Esses dois pontos da maturidade Maria, né? Que já são três Marias. Aí esses dois ângulos unidos, né? Fazem uma soberana que fica um aspecto mais mãe, né? Que também tem aí. Iemanjá, por exemplo, né? São as conexões que se conectam com a Nossa Senhora Mãe de Jesus, né? Que é o ponto mãe ali. Você vê que tá tudo posicionadinho. A mitologia africana é muito profunda, né? Desdobra todos os deuses, tudo bonitinho ali. Porque já vem dos desdobramentos que nós. Posicionamos, né? Desde a Suméria. Então, aí você vê aí que essa outra Maria, então, esse outro ponto, ajuda, né? Oxalá a criar o um mundo a partir dessa lama dela, né? Esse barro aí. Aí o Olorun vai lá e sopra. Aí você tem a trindade de novo, né? As mulheres, né? O pai e o filho, né? Oxalá, Olorun, e as fêmeas ali interagindo, né? Sendo o círculo, né? Se opondo para gerar uma consistência diante da lógica que mostra para elas o processo que elas criam. Aí eles conseguem girar, fazer a humanidade, né? E aí a humanidade morre, volta pro barro, porque volta para essa lama, né? E vê que também os contos judaicos também contam isso, né? Que a humanidade foi criada a partir da lama ali, desse desdobramento. E depois conecta ali alguém que ajuda Adão, já vem junto com Adão, porque a outra que via ser a parceira dele acaba traindo, né? Querendo tomar o lugar dele, que tem essa disputa consciencial. E aí você vê, né? E aí, isso aqui, essa conta até se vai linkar com o do Noé que eu quero falar, porque você vê que quando. É engraçado até um pouco, né? Mas nessas traduções africanas, quando nascia branco, né, muito claro, assim, eles consideravam que saiu do forno antes da hora, porque o Oxalá estava bêbado, né? Ele tinha recebido uma ordem de não beber, desde essa época da criação, mas às vezes ele bebia. Então, você vê os defeitos de Oxalá, os erros de Oxalá, né, que é o filho ali, são refletidos na humanidade, né? Aí, esses eram alguns defeitos da humanidade. E o pior deles é quando ele estava tão bêbado que ele tirava antes do forno. Aí nascia branco, né? Aí os negros, quando viam alguém branco, albino assim, achavam que tinha que matar, eles sacrificavam, devolviam para Oxalá. Ó, você mandou esse errado. Só porque era branco, os caras matavam e mandavam de volta. É um pouco engraçado, né? Isso teria acontecido com Noé, né? Porque se você vê no livro de Enoque, em vários outros relatos, né, você vê que a mesma gênese dá a entender, né, assim, se você tem algumas traduções, você entende isso, que ele veio diferente dos outros, né? Tanto que tá, que eu vou ler um teco aqui, ó. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou a esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como o algodão e longo, e cujos olhos eram belos. Você vê, ele nasceu branco com olho azul, né? O Noé. Noé já veio um desdobramento dévico, porque já está perto daquele processo onde os anjos interagem, né, com os humanos. E é por isso que Deus ia destruir tudo. Porque aí o reino quântico ali já de novo quis mergulhar ali na Suméria, que a gente estava desdobrando pós-Ragnarok, né? E aí não podia, né? E já teve que estender ali as consequências do Ragnarok ali também para aquela nova Terra, né? Aí por isso tem aquele dilúvio, que já é uma consequência, já é o mesmo, né? Só é um eco, né? Do Equador ali, da Torres mais ampla, pro centro ali, né? Pro azul, onde a gente tava na Suméria. Já é o ecoar disso, né? O dilúvio. Então Noé era uma conexão desses dois reinos. Então já tem um ponto luciferiano aí também que você pode enxergar, né? Embora de uma maneira mais azul, mais repetitiva, porque era um novo homem, era um recomeço ali, né? Um novo começo. Mas já era um desdobramento dévico, uma cabana, uma segurança para os deuses quânticos ali se prenderem no teatro, na lógica, e se comunicarem com eles mesmos, recebendo alívios, né? Em perspectiva. Então aí você vê que tá aqui no conto. Era tão, o, quando eles abriu os olhos, né? Iluminou toda a casa como o sol, toda a casa abundou de luz. Quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque, seu pai, ficou com medo dele. E correndo veio seu próprio pai, Matusalém, disse: Eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas assemelhando-se à geração dos anjos do céu. É de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol. Seu semblante é glorioso, e ele parece como não pertence, se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Então, você vê aquele ponto de sofredores, de desdobramentos, né? Numa região onde era mais difícil você vir de olho azul, loiro, era quase impossível, né? Bem claro assim, porque esse já é um desdobramento de alívio, já é um desdobramento de tranquilidade, né? Depois você posiciona o caos, né? E até que se exagerar igual os judeus, vai ficando até demais, né? Vai se desfazendo do outro lado. Tanto é que eles são os que mais têm câncer de pele, mais se desfazem. Então, o reflexo ali, o escurecer da pele, né? É mais resistência, é mais força diante do caos, né? Conforme você vai perdendo, não precisa mais enfrentar tanto caos, vai dando uma. Você vai clareando, relativamente clareando, né? Então é por isso que eles consideravam maldição. Se você sofria, você ficava negro, porque você estava num momento difícil, né? Mas isso também é glória, né? Porque é um momento difícil que eles seguram, né? Que o seu povo sofredor ali segura, em contraste àqueles que um dia estiveram lá, que são os judeus, né? Que estão do outro lado pisando neles. E o povo sofredor é um povo que é um verdadeiro local de Deus, né? Quem mais entende Deus. Quem mais conhece a dor, quem mais ama e mais pode se aproximar de Deus ali, conhecendo a ausência dele, né? Porque tiraram Deus deles, jogaram eles no escuro, né? E de lá eles voltam forte, portando a própria luz, né? Então eles participam de Lúcifer também. O povo negro precisa entender isso, parar de ir na onda de certos preconceitos que não tem nada a ver, né? Pelo contrário, tem que ter muito orgulho do que é, da dor que sofreu, de ter a dor ali estampada na pele, né? O acúmulo de colágeno, melanina, né? A resistência. E mesmo nos pelos, no cabelo, né? Você recebe mais queratina, e você vai tendo mais resistência, né? Então tem que ter orgulho da dor que cada um carrega pelo todo. Porque é glória, é luz, né? Que isso gera. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol, seu semblante é glorioso. Ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na Terra nesses dias. E agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ir ao nosso progenitor Enoque, né? Que Enoque já era o avô dele, né? E aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. É bisavô de Noé, no caso, né? Mas avô do pai dele. Então, Enoque, você vê que Enoque tem uma conexão com Enki, né? Uma conexão luciferiana também, é o lado que está ali no quântico, né? Lembra que ele ascendeu aos céus sem morrer. Então, ele tem tá conexão direta ali com a família binária, né? O ponto ali que vai se estendendo do centro. Esse ponto Israel, né, binário ali, que está reamadurecendo. Como Enoque mora com os anjos, né, está no quântico, está no reino dos céus, né, ali no reino que a gente constrói, né, mesmo pós-Ragnarok, é quântico, né, só um processo binário ali, a gente vai se desfazendo o quântico na análise binária, né, onde moram as intenções, os planos, né, tudo que gera as intrigas, mas a possibilidade quântica é sempre revisitável, né, é que a gente não quer ir lá, porque lá é o mesmo momento, né? Você vai lá para se reabastecer, para se posicionar e desdobrar o eterno, né? O equilíbrio na obra, que é mais longe do escuridão, porque o eterno está bem perto da escuridão, né? O eterno inclui o escuro, está ali do lado, a simetria. Então você pega essa simetria e com ela cria lá no meio, na obra, né? Com ela você interage, utilizando os paradoxos, né? Para dar espaço para a existência. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. Aí Enoque falando, né? Eu ouvi a sua voz, e fui a ele dizendo: Vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu vieste a mim. Eles se encontraram frequencialmente, né? Ele respondeu e disse: Por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de ser compreendida, eu me aproximei de ti. Não era fácil de ir a Enoque. Tanto que na Bíblia já não sabia onde Enoque estava, né? Ele tinha sumido fazia um tempo. E agora, meu pai, ouve-me, pois ao meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele. Então você vê, foi o pai dele que foi lá, né? Você vê, foi o neto foi reclamar com o pai foi reclamar com o pai. Por causa do filho que nasceu, no caso o bisneto desse último, né? O qual não se parece com ele, cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa. O cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã, seus olhos são iguais aos raios do sol, e quando ele abriu, se iluminou toda a casa. Quando ele foi tomado da mão da parteira, seu pai Lameque temeu e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele se assemelhasse-se aos anjos do céu. Então ele achava que a mulher dele tinha tido caso com os anjos do céu. No caso, era um tipo de desdobramento mesmo, né? E você vê que o processo se repetindo, né? O processo luciferiano, lá, filho do Espírito Santo, né? Etc. Porém, de uma maneira muito mais intensa, né? Então tinha os contrastes muito mais assustadores ali. E você vê que depois, ali nos outros pontos dos ferianos, você tem um teatro mais profundo. Aqui era pós-Ragnarok, né? E eis que eu vim a ti para que possas me apontar a verdade. Então eu, Enoque, respondi a ele e disse: Iá, né? Efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isso eu tenho explicado e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jaré, de meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra de Javé. Tá vendo? Falando dos anjos, da quinta dimensão, o conflito quântico que gera o Ragnarok, né? Eis que eles cometeram crimes. Você vê que o dilúvio embaixo, em cima, o Ragnarok é um só, né? Destrutura os reinos. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos, né? Ou seja, os seres quânticos completos ali foram no binário, ter caso com as mulheres que já eram belas, né? Já estavam equilibradas em certos níveis. Uma grande destruição, portanto, virá sobre a Terra. Aí gera a fusão avesso, né? Que nem agora, não estava vendo a visão? O Apocalipse não é a fusão do reino da Terra com o do céu? Aonde chega? Depois lá é a fusão contrária, né? Você vê que o pessoal que nasce aqui, que sai do quântico, que sai da eternidade, quer ir para lá, né? Aí se une, né? Aí já acontece a destruição contrária. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a terra. Um dilúvio, uma grande destruição tomará lugar em um ano. Essa criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus três filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará salvo. Os árabes, os muçulmanos, contam que tinha um quarto filho de Noé que não acreditou, né, e ficou e morreu no dilúvio. E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra, uma grande punição será infligida, e ela será levada de toda a corrupção. Sobre a terra, uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho, Lameque, que aquele que é nascido é seu filho na verdade, e seu nome será chamado Noé. Tá vendo? É uma coisa se repetindo, né? Tem que o Espírito Santo avisar. Tem um desdobramento para falar que o pai assumiu o filho. Pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará o lugar no mundo. De todo o pecado e de toda a iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra. Pois eu estou familiarizado com os santos mistérios. É Enoque falando. Que o próprio Altíssimo descobriu e explicou a mim. Você vê a conexão íntima aí de pai e filho. E os quais eu li nas tábuas do céu. Nelas eu vi escrito que geração após geração transgredirá até que uma última raça de justos se levantará, até que a transgressão e crime desapareçam na face da terra, até que toda a bondade venha sobre ela. E agora meu filho vai, tá vendo, falando o giro todo aí, ó, dos fins dos tempos, o ciclo que tinha que acontecer. Até o quântico voltar pro quântico, então até lá ele tinha que mergulhar no binário, entender a confusão, que é a própria harmonia, né, se estabilizando. Afinal, depende do seu avesso, como tudo. É a dualidade da consciência que analisa, que é entre a possibilidade de não ser, né, e do que será. E agora, meu filho, vai dizer a teu filho Lameque, que a criança que é nascida, na verdade, é seu filho e que não há decepção. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que lhe havia mostrado toda a coisa secreta, ele retornou com entendimento e chamou o nome da criança, Noé, porque ele considerou a terra por causa de toda a sua destruição, porque ele consolou a terra, né, diante de toda a destruição. Viram, Lameque fica espantado, pois ele nunca havia visto uma pessoa daquela cor. Achou que não fosse humano. Então aqui é a galera dizendo, né, que o povo ali da época era negro, né, era mais escuro. Então esse livro, os livros de Enoque e essa história não foram aceitos pelos judeus porque, segundo a sua doutrina, os anjos não poderiam se misturar com as mulheres comuns. O Talmud explica isso, né? Além disso, Matusalém, mas é cortado da Torá, né? Aí Matusalém não tem ele falando a respeito de Noé, para Noé, né? Ó, Matusalém não poderia ter feito qualquer menção a respeito de Noé a Enoque, pois esse já não podia ser encontrado, mesmo alguns anos do nascimento, antes do nascimento de Noé. Enoque tinha sumido já, tinha ascendido ao Quântico. Então, você está violando outros pontos. Mas no capítulo 5 de Gênesis, versículo 21 e 29, afirma-se, entretanto, que a origem deste episódio estaria na Bíblia, em uma das interpretações para o versículo 1 e 2, do capítulo 6 do livro de Gênesis. E andou Enoque com Iavé, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Iavé e não apareceu mais, porque Iavé tomou para si. Está vendo aí a união pai-filho, né, o desdobramento. Então aí você vê, aí Noé sai daí, né? Aí tem todo o desdobramento, aí tem aquela questão da primeira cidade que a gente explicou, né? Pós-dilúvio. Que alguns chamam de Quiche, né? Mas é da base, ali eles continuam no mesmo ponto, né? Onde tem as cidades que até lá estão até agora, né? Que é o Uruk, no Iraque, né? É Ur. E é o que os judeus tentam destruir, né? Porque tem muito conhecimento lá, né? Então, eles não é interessante para eles, né, que as consciências se redobrem, se desdobrem novamente, né? Que nem a gente já vem fazendo, a internet, queira ou não, traz tudo de volta, né? E Eridu também, né? Então, depois que as águas baixam, eles se reposicionam, né? Mais perto do que é conhecido possível. 21 minutos, caramba, falando bastante coisa. Respondi três perguntas. Falamos dos orixás, né? Até falando um pouquinho dos contos. Vocês podem fuçar mais aí, né? Vocês lendo os contos, a mitologia aí do africano, de tudo isso, dos orixás, vocês vão entender tudo em quinta dimensão. Se vocês já entenderam nossos ensinamentos no livro, nos vídeos aqui, vocês vão conseguir ver muita coisa interessante. Explicamos sobre Noé também ser albino, né? Porque tinha esse desdobramento dévico e reestruturou a humanidade a partir daí, né? Tanto que o primeiro filho dele. Embora a maioria pense que é caramba, como que é o nome do outro? Esqueci. Sem, né? A maioria pensa que é Sem, que são dos semitas, né? Mas o primeiro filho ele vem com os maiores atributos, né? Normalmente, assim, no fluxo, né? Do binário ali. Então esses atributos muito explosivos, né? Do quântico. Que era o povo ariano, loiro, de olho claro, né? Com muita energia. Que embora seja bom por um lado, é ruim porque já transborda do outro lá, né? Então tem que ter o um equilíbrio. Então esse primeiro aí que é Jafé, vem primeiro e faz o povo europeu, né? Que é esse povo mais loiro, de olho claro, lá em cima. Mas não era o foco. O foco era o do meio, né? Que era o Sem. Que de onde veio os semitas, né? Para reestruturar o binário. E aí tinha o mais novo que era Khan, né? Então, por causa de um erro de tradução aí, a maioria pensa que Khan. Que Sem é mais velho, né? Porque fala Sem é irmão de. Na verdade, Khan, irmão do mais velho. Irmão mais velho, na verdade, Sem, irmão mais velho de Khan, parece escrito, né? De Jafé, acho. Mas é irmão do mais velho Jafé, que tava certo. Então aí você vê que esse ponto que puxou o ariano do Noé, que é Jafé. Vai para Europa, né? Desdobra o lado europeu ali. Onde é que vai, né? Mas é o povo que se expande ali. Mas os semitas mesmo vêm do povo do meio, que fica com os atributos binários, né? Perde um pouco do abstrato, da conexão ali dévica. Que vai para os europeus, lá desdobra de novo os nórdicos, né? Você vê que falha, né? Antes, porque tá muito mais próximo do dévico. E a intenção é ficar mais longe, né? Mas também não longe demais, não ficar próximo por baixo. Tem que ser ao centro ali, a obra, né? Que são os semitas, no caso. Que vem desdobrar aí os judeus, né? E os muçulmanos e depois os cristãos, né? Aliás, os árabes, né? E depois os cristãos. Aí depois os cristãos tem os muçulmanos, né? Que é um desdobramento dos árabes ali, para separar eles da Pérsia, né? Então é isso, deixa eu ver o que nós temos de pergunta aqui. O Renan mandou mais aqui. Nossa, essas aqui são muitas, eu vou deixar para amanhã. Essa pergunta grande. Nem li, vou ler depois e já respondo. Tem aqui do Eduardo sobre as pirâmides escondidas na Amazônia. Bom, lá é uma extensão, né, das pirâmides também da Bolívia, Que tem a ver com. O Arthur Lu já perguntou na sequência aqui sobre os Incas mais astecas, que tem até a ver, né? Ó, tá bem simétrico, não sei se o Renan separou de propósito, mas tá bem próximo, né? Mas ali é o mesmo momento, né? Por cerca de 1300 ali. Que é a época que dá peste negra lá, no, na Taurus, dominada já pós-Constantino, né? Pelos cristãos, o desdobramento todo ali. Aí tem um desdobramento luciferiano ali de Quetzalcoatl, né? O Kukulcan. Que é a serpente, né? Que é a serpente que voa também, ou seja, um dragão, né? Que ensina para eles ali as verdades, né? Aí só desdobra todos os povos, os índios aqui, os povos na Mesoamérica, né? Na América, que veio a desdobrar os incas, maias, astecas e as tribos, os indígenas, que dariam a base para a reconexão europeia, né? Que viria de lá para cá, novamente, né? E que veio por causa dos templários também, né? Isso eu vou explicar em outra coisa. É que eu já tenho isso, é uma pergunta, né? Faz parte do curso aí, explicando sobre os templários. Tanto que os navios portugueses tinham lá, né, o símbolo templário. Porque quando quiseram matar eles, os judeus desdobraram algumas coisas lá e quiseram matar. Não vou contar tudo aqui também, né? Assim, que não vai demorar muito. Aí Portugal foi o único reino que defendeu eles, né? Aí eles passaram algum conhecimento que os judeus não queriam que tivesse sido passado. E acabou forçando os próprios judeus, né, a se conectarem com isso aí. Para desdobrar a América e vários outros pontos do mundo, né? Já que eles já tinham conhecimento, já que iam mesmo, os judeus estiveram aqui na frente. E aí quiseram unir o útil ao agradável, né? Então aí os judeus financiaram as expedições e participaram, né? Como sempre. Se é que eles não podem vencer, eles se infiltram. Então tem a ver com os templários aí, essa redescoberta, né? Que se conectou ali, Lúcifer. Trazendo a Europa, um lado binário, de novo ao abstrato ali na América, onde seria a Atlântida, né? Já se regenerando, né? Então ali vai mantendo uma pureza, né? Abstrata, né? O reino humano ficou bem abstrato ali, porque já eram povos se desdobrando da peste negra que começou na Europa nessa fase aí, cerca de 1300, né? E aí muita gente começou a morrer lá, e os judeus espalharam isso lá, eram desdobramentos, né? Ajudaram a espalhar isso, e já era esse reposicionamento. Vibracional na Taurus coletiva, né? Que eles estavam muito assustados com a cristandade crescendo tanto, eles quiseram matar tudo. Eles começaram a ficar com medo de Cristo de verdade também, né? E aí, essa galera que ia desdobrando lá foi redobrando aqui, né? Foi se alinhando aqui, que era esse povo muito evoluído que durou pouco, né? Incas, maias, astecas, mas organizou os chakras no continente da Atlântida aqui. E aonde pôde se unir, né? Binariamente com a Europa e desdobrar a nova Atlântida que a gente está agora, né? Porque aí os índios e europeus, aí essa conexão virou uma só, né? Aí você tinha judeus, né? Tinha cristãos com os templários, né? Tanto que estavam nos navios, todo o plano era deles, né? Só receberam financiamento porque os judeus resolveram se infiltrar também e já iam tentar unir o útil ao agradável. Aliás, a Terra Prometida, Atlântida, eles tinham conhecimento disso tudo, né? Porque aí já é Deus fazendo as linhas do tempo, as cores, ali a disputa das religiões. Você vê, era muçulmano de um lado, judeu, cristão, né, gnóstico, né, foi desdobrar lá do outro lado, já Lúcifer, que tinha desdobrado eles lá. Né? Então aí não tem, são várias cores, vários deuses, vários momentos, não dá para os judeus segurarem o quântico, né? Vai desdobrando. E as pirâmides da Amazônia fazem parte desses desdobramentos aí também, né? E de alguns de Atlântida do giro anterior, né? Inclusive é por isso que a fauna, a flora da Amazônia ali é tão autossuficiente, né? Ela tem suas bases ali, ela afunda e sobe, né? Então ela é toda muito úmida, muito conectada, uma tora só. É toda. Ela é una, né? Porque ela já vem como um organismo que nasce pronto, né? E só é lavado. Então se você cortar a Amazônia, pegar grandes buracos ali, dá prejuízo por isso, que ela não consegue se restabelecer. Visto que ela já nasceu completa, né? Por assim dizer. Ela já é um grande eco plasmado atemporalmente, né? A partir do reino completo lá em Israel, né? Faz um eco que une Nova, Velha e Nova Jerusalém, né? Desde a época de Davi, lá, dos desdobramentos de Israel completo. Já dá uma base ali onde ele vem e linka buscando o ouro de Ofir para levar para lá pro reino, da Salomão. Aí pronto, já desdobrou aqui, né? Em termos de eco, né? De natureza. E aí já. Já ficou muita coisa registrada ali, né? Um pouco antes de ficar alguns pontos das tribos, né? Que que já deu base ali, binária, né, existencial. Tanto que vários nomes no hebraico, tinha muita conexão, né? Só que ainda não tinha um ponto abstrato, né? Que é que o Kukan vem e faz. E aí vai desdobrando, né, os dois aspectos, como se fosse uma ilha, né? A Atlântida se redobrando, se reensinando ali. E aí mistura nessas tribos de Israel com esses índios, né? E aí você tem, e depois com os europeus. Aí você vê as cores se realinhando aqui, fazendo a base do Brasil, a base da Nova Atlântida, né? Inclusive, a Atlântida chama Yggdrasil nos contos nórdicos. Chama Hai-Brasil. Hai-Brasil, hein? Nos contos da Irlanda também, que é um desdobramento nórdico também. Então, é só pesquisar que você vê. Que aqui é o que é, né? Não dá pra negar. Tanto é que chamavam aqui de. Os primeiros a chegar aqui chamavam aqui de Hai-Brasil. Achavam que tinham achado o continente novo, eles achavam, né? Pensavam ter reencontrado Atlântida. E tinham, né? Mas era o renascimento, né? Binariamente. Era a juventude de Atlântida. Eles só conseguiam enxergar o reino mineral, vegetal e animal em Atlântida. Porque o reino humano, dévico, e um pouco do humano, né? Que eram as tribos lá, que já estavam lá na outra torre também, só tinham sido posicionados ali. Em pouquíssima quantidade também, não era nem intenção. Só uns desdobramentos já passou uma base, uma extensão, para eles continuar pegando riquezas de lá, né? Depois que foram se abrigar lá, fugir para lá, quando Israel sofreu com a separação das tribos, né? Cada um foi habitar no canto. Enfim, aí são os fluxos de Deus, né? Mas quando eles chegam lá, eles estão num ponto muito desacelerado, os europeus, né? Eles não conseguem enxergar o dévico, o que se estabelece aqui agora, né? Desdobramento futuro, quântico. Você só consegue quando você está naquele ritmo, né? Então você só vê o que você enxerga, o que você ecoa. Aí você vê um continente novo, virgem, né? Novidade ali. Até porque em binário ele acabou de ecoar, de vir dos mares, né? Para ser lavado. E você vê que só é um reflexo do centro, do dilúvio lá do centro também, e vice-versa, né? É uma conexão, um eco, é uma simetria, um desenho simétrico, né? Fica revezando os momentos. Por isso que eles são relativos. As outras perguntas são muito grandes, eu vou deixar para amanhã. Tem do Thiago, tem Bruno, Felipe, Denner. Eu não li ainda, são muito grandes aqui, amanhã eu leio e já respondo. Tem umas pequenas aqui sobre o Reinado Matar também. Gostaria de saber mais sobre o Osho. Eu também não sei muita coisa, gostaria de saber mais também. Se souber poder fazer matéria sobre ele, enfim. Eu olho assim e vejo algumas coisas, mas prefiro não comentar ainda. Então são pontos, não sei, assim. Nem tudo positivo. O que acontece quando a pessoa está em coma, mas o corpo funciona normalmente? A consciência fica em outra realidade? Na verdade, a realidade só se torna real quando ele volta, né? Quando ele é. Quando ele vai sintetizar em binário. Quando aquela pessoa, aquele eu sou, aquele observador vai constatar, aí é outra realidade, né? Aí ele vai analisar os processos, os ecos ali, né? Aí ele vai interpretar. Mas, quanticamente, enquanto não está tendo síntese, ele não está, né? O que tá é outra pessoa, outra consciência, esse estar. Só se ele voltar para lá que ele vai sintetizar, né? Então, na verdade, a consciência está em outros momentos. E aí o corpo dele ali, a consciência em quarta dimensão, o pensamento ali, a passagem de quarta para quinta dimensão, a autoanálise, a autorreflexão, o domínio do espaço-tempo se perde, né? Então ele está travado no vegetal ali, ele está quase meditando, a mesma coisa que meditar, né? Então ele está navegando em outras consciências, em outros fluxos, né? Então, na verdade, ele é um momento, né? É um momento que existe. É uma vontade intrínseca, é uma cor, né? É um ponto que você quer ir para lá. Você quer ficar no ponto contemplativo, né? E algumas pessoas acabam caindo ali, quando se sintoniza. Mas não consegue escapar, não tá no momento de sair do reino animal, né? Então não consegue morrer no desdobramento temporal, espaço-temporal, por completo. Mas se perde no quântico, né? Aí onde que ele cai? Não vai cair na morte, porque não perdeu a síntese que mantém a vida. A respiração tá lá. Para onde ele vai? Mais perto disso. Meditação, né? Aquele momento onde você mantém o animal, mas sua consciência está flutuando pelos outros, né? Pelas outras possibilidades quânticas, né? Se desdobram em binários. Aí você vai tendo experiências relativas ali. Aí quando você toca quase agonia, você sai correndo e volta para o alívio. Aí você fica flutuando, né? Mas uma hora você se perde. E quando você se reencontra, saiu da meditação, né? Aí é pouco tempo relativamente para você, né? Embora possa ter sido muito, igual O coma. Pombagira é uma pergunta curta, mas a resposta é longa, né? Então, também faz parte aí de uma série que está saindo. Não vou responder agora. As outras perguntas são grandes, né? Sobre as consciências do teatro, eu acho importante que se desdobre, sim. Eu gosto, acho legal. Vocês têm que procurar. Eu só não falo mais das consciências do teatro, porque senão desdobra vocês antes da hora, né? Muitas dessas consciências grandes, a maioria delas, inclusive, está entre nós, né? Estão chegando a quem falta ainda. Que são seres mais próximos da verdade, né? Mais próximos de nós aqui, do absoluto que nós chegamos. Então vocês estão por aí, então tem que tomar cuidado com o que eu falo. Senão eu bugo vocês e bugo eu mesmo, né? Torno o caminho mais curto. O caminho tem que ser longo, senão a respiração fica afobada. Mas eu vou responder isso amanhã. Essas perguntas grandes aqui. Do Bruno, Felipe, Thiago. São perguntas que parecem mais longas, né? Vou ler amanhã para vocês e respondo. Bob, fiz uma lista de perguntas que há um tempo tenho. Gostaria, se puder, da sua resposta. Então, é uma lista enorme aqui, ó. Já respondi muito, tá com 36 minutos, né? Amanhã eu respondo aqui, galera. Ah, e outra coisa muito importante que eu quero falar aqui, eu quero agradecer a Adri, e o Leandro mais uma vez, né? Porque, caramba, já faz um tempinho aí que eles estão salvando o buraco que fica no site aí, que a gente não tá conseguindo mais render o que rendia antes. Não sei se por causa de denúncias, se porque a galera não tá ajudando mais direito nos cliques, não sei. Tá ficando pouco no site, não sei. A gente tem muito acesso. Mas é muita gente de fora, né? Que não colabora. Então, que a Adri e o Leandro fiquem de exemplo aí. Exemplos, porque, ó, eles fazem um monte de imagem, quase tudo que a gente compartilha nas redes, eles que fizeram, né? Textos, imagens, com as frases, eles separam frases importantes, legais, assim, do livro, as coisas que a gente diz aqui, e fazem coisas legais de compartilhar. Então tá cheio nas redes de coisas que eles fizeram. Eles estão sempre presentes, comentando, assistindo, ouvindo. Pode ser ao vivo, nos posts, estão em todos os cursos. Ajudam nos cliques, estão todo dia presentes. Fazem essas imagens, ainda são os que mais doam e salvam o mês. Então pra vocês verem, né? Imagina se tivesse 10 assim na escola. 10 só. Só 10. A gente já tá com muito mais força, muito mais poder. E de fato, né? De repente não é para ser assim, é o que eu falei. De repente o caminho ficaria mais curto se fosse assim. Mas é pra vocês verem que há desproporções. Hoje mesmo eu não ia nem gravar, eu tava triste, chateado, o site foi fraco, tá tudo falando. Deu que Deus quiser, né? Eu só me alegrei de vir responder aqui porque o Rogério falou que eles tinham ajudado. Falei, caramba, tem gente participando disso, não posso deixar sem vão, né? Então a gente não se sente mais só. Não é só por causa do dinheiro, é por conta da entrega, né? Porque eles ajudaram a comprar o térito ali, ou então faz uma doação, ajudou na loja. Mas mesmo que não fosse isso, que eles não tivessem essa condição, eles ajudam em todo o resto também. Fazendo imagem, fazendo divulgação, fazendo conteúdo, postando, comentando, interagindo, agradecendo, curtindo. Meu, isso faz os outros parecerem, né, ingratos, né? Não quero que vocês fiquem chateados com eles, mas pelo contrário, é o exemplo que eles estão dando, né? Então você não tem condição de doar, de interagir, faz o que você puder, mas participe. Tem muita gente aqui na escola, nos grupos, milhares de acessos todo dia, em pessoas que não fazem nada, não ajudam nos cliques, não comentam, não curtem, não compartilham. Não agradecem, não doam, não compram nada, não. Pô, aí fica difícil, né? Aí a misericórdia já começa a parecer idiotice. A gente se esforça. Ajudem, que seja com os cliques, quem não tem dinheiro, que seja interagindo, compartilhando, ficando no site, divulgando. Pra quantos você recomendou a escola hoje? E ontem? E antes de ontem? Sabe? Começa daí a justiça. De você não quer a justiça? Você não quer a verdade? Você não quer o alívio, o prazer de estar vivo? Isso é o compartilhamento do que você quer, o eco do que você é. Entregue a justiça, a gente merece a tua ajuda. Lembrando também eu quero agradecer a todos os outros que já ajudaram muitas vezes. Mas pô, de todas as formas, né? Que o Leandro e a Adri se ajudam, se esforçam bastante para participar disso mesmo. Você vê que vocês entenderam. Não é para nos agradar, não é para ganhar nada, não é porque é a verdade, eles querem a verdade viva, eles querem que isso cresça, que funcione. É algo natural, sabe? Bom, enfim, eu gostaria que mais de vocês se entregassem de fato, né? Sabendo, pô, a verdade tá aí, se eu não me entregar para isso, o resto todo não vale a pena, tudo vai dar em agonia. Se eu ajudar isso, foco, me dar riscos, né, de algum jeito ficar com um pouquinho menos, é melhor percorrer esse risco com a escola, com a verdade, que vai me amparar lá na frente, do que com esse reino judaico, com esse resto ao redor aí que vai dar em merda do mesmo jeito. Ainda que eu perdesse ali, né, pelo menos tem a chance de ganhar, porque é a verdade, é a justiça. Se você não acredita na verdade ainda, você sabe que a verdade já venceu, é só olhar para o sol, é só olhar para as estrelas, né? Você sabe que a vitória, a justiça venceu. Então, se você ficar do lado do que é justo, ainda que você não tenha certeza, puta, será que é ali? Será que a escola de Lúcifer é a justiça? Mas perto de lá, né? Se vai dar merda aqui, se você acha que aqui vai dar merda, lá já deu. Se vale a pena você se confiar, você se entregar, se acreditar, ainda que com algumas dúvidas, ainda que com coisas para entender, ainda que você sinta o desespero do coletivo no teu coração, medo, mas você não vale a pena arriscar aqui, vai valer aonde? É a nossa união aqui diante do óbvio, diante de Deus, do absoluto, da coerência, do amor e da honra. Então, poxa, não é possível que vocês não possam ajudar mais nos cliques, comprar térito aí, interagir. Em breve esses téritos vão ter valor. Muita gente ria dos bitcoins, das moedas, de tudo ria no começo. Pô, agora a gente precisa da ajuda de vocês. Não vai adiantar no futuro, quando a gente for grande, um monte de gente se conhecer, todo mundo conhecer, né? Aí você vai lá, ó, tá aqui a doação, tum, tum, porque você sabe que é grande, que não tem risco. Aí a gente não precisa mais. É agora que a gente tem que se esforçar. E se você não tem condição de tirar do teu bolso, traga 5 pessoas para a escola hoje. 10 pessoas, uma dessas vai ter condição. O esforço, a boa vontade de plasmar aqui a solução. Compartilhe. Ajude nos cliques, procure anúncio novo. Você sabe que você participou da verdade, você ajudou. Tem tijolinhos teus lá. E não é para ter mérito e ganhar nada. É porque você está devendo para Deus. Como eu estive, com todos nós, com o nosso egoísmo, de querer ser tudo, saber tudo, dominar tudo. Quantas vezes a gente não magoa a Deus, não machucamos a justiça de algum jeito? Não fazemos Deus se sentir só. Seja por sermos injustos, às vezes, ou por queremos ser os mais justos. A gente está sempre dando porrada na justiça. Sem querer, querendo, não dá para ocupar o mesmo lugar, a gente se choca. Então, pô, vamos se amparar. Se ajudar a lembrar de que algo maior que nós, que algo que nos une. E querer fazer acontecer, querer fazer funcionar. As maneiras aparecem. Se você quiser ajudar, quiser doar, quiser fazer isso aqui crescer, vai aparecer para você as condições. Se tua intenção for fazer isso aqui prosperar, a verdade, nossa luta, nossa batalha, nossa campanha de engajamento com a verdade, se tua intenção for fazer isso aqui vencer, que já é a vitória, você já está participando do êxito. E aí, as maneiras de nos ajudar vão aparecer para você cada vez mais. Embora você possa esbarrar um conflito ou outro, às vezes você esbarra um. Caramba, parece que ficou mais difícil, eu me aproximo aí, pesa mais o teatro. É claro, você está sendo luz agora, para clarear o escuro. Então você vai sentir uma turbulência. É aí que você vai mostrar que participa de Deus, que é parte de Deus, que sabe que Deus existe. Não precisa ficar vendo ele te bajular o tempo inteiro. Você sabe que Deus existe. Mesmo no escuro, na dor, na dúvida, no medo, você escolhe saber. E aí ele se revela na vitória. Esse é o momento de clarear a escuridão. Nossa existência queima os injustos desse coletivo. Eles estão dando de cara toda hora com a verdade, que a gente vem dizendo faz tempo. E agora está sendo estampada cada vez mais na cara deles. A gente recebe milhares de visualizações nesse site todo dia. Pouquíssimos são dos alunos logados. Coloquei uns plugins novos, está dando para ver aos poucos aqui. Claro que ele vai adaptando, atualizando. Precisa de um tempo para a gente ver direitinho. Mas dá para ver a região de onde as pessoas estão vindo. A própria analítica a gente não usava tanto. Então as pessoas. Tem muita gente no Brasil e em outros países, e muitas pessoas não são alunos, que não estão logadas, que não estão logando, que só vem de fora mesmo, que não dá pra gente saber quem é, mas que tá de olho, que tá sabendo tudo o que tá acontecendo. E não tá ajudando, não tá querendo cair na real, que tem medo, mas estão lá, né? Stand-by. Nosso efetivo tá pequeno, mas nossa reserva é grande. É muita gente que falta só um pouquinho pra aceitar que a ficha já caiu. E aí. Aí vai ser difícil ter paz, mesmo querendo, né? Vai ser gente fazendo vídeo, gente falando, gente postando, gente. Puta. Então, é isso. Vamos dando passo a passo. E obrigado aí a Adri e o Leandro. E a todos aí que escolhem ajudar, né? Não quero ser ingrato com os demais também. Mas, pô, de todas as formas, eles se esforçam. Eu gostaria que cada um se esforçasse pelo menos de uma forma. Pra gente fazer isso aqui transbordar logo. Então, é isso, né? Imagina, a gente acabando de pagar aqui, tem espaço ao redor, a gente já conversou, a gente já tem tudo planejado. A gente desdobrando o espaço ao redor, vocês vão estar aqui, a gente vai desdobrar tudo aqui, né? É a liberdade, é um reino belo, a gente vai construir, não vai faltar nada. Né? Vocês estão investindo no futuro certo de vocês, nosso. Na hora que tudo chacoalhar lá, a gente vai ter um lugar autossuficiente aqui, até geograficamente, é perfeito para nós. Só tem uma entrada e uma saída, a gente fecha e ninguém encosta no nosso reino aqui, por menor que seja, é nosso. Deixa lá chacoalhar tudo. E seja o que Deus quiser. Parece que a tal sociedade alternativa é realidade, queira ou não. E a chave continua sendo Enki, né? Tudo é tão bonito. Deus é belo. É isso, galera. A gente possa fazer todo o tormento. Vale a pena, né? Diante das nossas escolhas. Porque é a nossa escolha que faz o erro virar acerto. Então, se você não tem se dedicado bastante até hoje, você vai entender o próximo. Você vai se dedicar agora e no próximo vai falar: eu sei que é difícil, entrar que dá preguiça, que você esquece. No começo é assim. Mas na hora que você se dedicar, você vai ver só como vai mudar a tua vida, como muda a consistência de tudo. Na hora que você participar da verdade. Aí todo mundo vai ter mais força. Então, uma hora você é o erro, outra hora você está ensinando. Esse é o fluxo. Só escolha. Passa do erro para o acerto. Seja referência. Nos ajude a ser uma estrutura sólida. Valeu, galera. Até amanhã. Luz para nós.